Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Pesquisadores britânicos descobrem que as abelhas podem aprender. Pesquisadores brasileiros descobrem que novo bioma recifal marinho amazônico tem área de 50 mil quilômetros quadrados. Pesquisa descobre um novo segredo para a longevidade. Uma descoberta incrível mostra que ainda não sabemos tudo sobre o corpo humano. Pesquisador na Irlanda encontrou um novo órgão em nosso corpo. Essas e muitas outras manchetes nos surpreendem diariamente nos noticiários nacionais e internacionais, com informações ligadas à tecnologia, pesquisa e ciências. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação. Documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos em periódicos, websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, tais como Discovery Channel e National Geographic Channel, evidenciando o grande interesse dos meios de comunicação por fazer da ciência um dos seus temas centrais e também da população sobre esse assunto. Mais recentemente, a popularização da ciência tem sido interpretada também como um instrumento para tornar disponíveis conhecimentos e tecnologias que ajudem a melhorar a vida das pessoas e que deem suporte a desenvolvimentos econômicos e sociais sustentáveis. Tais ações podem ter ainda um importante papel de apoio às atividades escolares, mas não devem ser vistas apenas pelo seu caráter complementar ao ensino formal. Tem seu significado próprio ao se dirigir a um público mais amplo que já passou, ou não, pelas escolas. A divulgação científica é fundamental para o desenvolvimento da ciência, uma vez que ela é responsável pela circulação de ideias e divulgando resultados de pesquisas para a população em geral. Chegam ao público com a finalidade de informar a sociedade sobre descobertas e invenções da ciência. A divulgação é entendida como uma forma de difusão do conhecimento científico para além dos limites dos locais onde são produzidos, universidades, laboratórios, centros de pesquisas, entre outros. Desta forma, potencializando o debate científico e instigando novos talentos para atividades de ciência. Para falar sobre a divulgação da ciência, hoje, o Diálogo na USP recebe agora os professores Jean-Pierre Schartzmann-Peron, professor do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que atua na área de imunologia no Laboratório de Interações Neuroimunes, e a professora Tatiana Teixeira Torres, professora do Instituto de Biociências, especialista em genética de populações, evolução molecular e genômica funcional. Professores, antes de mais nada, muito bom dia. Obrigado por estarem aqui conosco.
Bom dia.
É um prazer tê-los aqui. Vamos começar pela perguntinha básica. A divulgação da ciência é bem feita no Brasil? Para a gente começar já com a perguntinha fácil de se fazer. Como ela é feita? É bem feita? Quer dizer, na verdade, quando a gente pensa em divulgação da ciência, a gente pensa em divulgação para o público leigo. Né? Não é o pesquisador falando para os seus pares. Não só. Sim. Mas principalmente para um público mais amplo. Professor Jean-Pierre.
Bom, eu acho que esse é um assunto extremamente importante, porque a questão da divulgação científica, obviamente, ela impacta na vida do cidadão. Né?
Sim.
E eu acho que é fundamental trazer à tona esse assunto, porque a forma... O ponto a ser discutido, na verdade, é a forma como aquilo que é gerado de conhecimento dentro da universidade, ou seja, lá onde for, chega no cidadão. Né? Então, essa interface é muito importante. Então, porque isso precisa ser compreendido. Né? Então, uma das grandes... O que é importante, por exemplo, é o cidadão entender que dentro da universidade, dos institutos, ou onde quer que seja, há pesquisadores preocupados em resolver seus problemas. Né? E... dentro dessa interface de chegar no cidadão, acho que um problema que a gente tem hoje é a massificação da informação e a massificação da ciência, né? Então, é comum hoje em Facebook, em mídias sociais, você vê que há hoje estudos para tudo.
Para tudo. E curas para todos os males.
Exatamente.
Né, soluções para todos os problemas.
Exatamente.
Né? E isso é muito arriscado, porque, infelizmente, essa massificação de redes sociais... acabam deturpando a compreensão.
Exatamente.
Né? E são vistas como meios de informação.
Exato.
O que é mais preocupante ainda. Né? E como se faz? Quer dizer, doutora Tatiana, como é que se lida com uma situação dessas? Quer dizer, como é que se explica para o leigo? Olha, gente, não é bem assim. Como é que você lida com uma situação dessa que está cada vez mais capilarizada, né?
Uhum. Sim. Ao mesmo tempo que a mídia social, ela deu esse espaço para as pessoas terem mais acesso à ciência, o que é ótimo, as pessoas estão discutindo, elas têm a oportunidade de conversar com outro e ter acesso a uma linguagem mais simples do que é feito dentro da universidade. Mas a forma como isso é transmitido é importante. Então, a ciência, o jargão científico, ele é difícil. Então, quando eu vou falar do meu trabalho, não, porque eu quero entender como fenótipos complexos evoluem, se é uma ação de deriva ou de seleção positiva. Não, quem vai querer ler isso? Não, quem vai querer ler? Assim, ninguém quer ler isso, em primeiro lugar. Então a gente tem que tornar essa linguagem nossa, esse nosso jargão, em uma coisa acessível. E a mídia social faz isso. Ela tem esse papel, a divulgação científica tem esse papel em transformar isso que eu falei. Ela quer entender como as moscas alimentam de fontes diferentes e qual a importância disso para as espécies em geral.
Mas esse papel, quer dizer, vamos sair um pouco das mídias sociais, que isso me preocupa muito, porque aí temos aí a questão até das pós-verdades.
Sim.
Né? E aí as coisas se deturpam de uma maneira assustador, apesar de ter, não podemos negar, um auxílio que possa dar nas mídias sociais sérias, né? Mas não estamos falando de Facebook.
Não, onde não, tudo não, claro que não.
Com que esses famosos testes científicos. A imprensa, especialista em ciência, em divulgação da ciência, tá? O jornalista é aquele que não entende de ciência. Ele conhece, ele pode ser um especialista, mas ele vai procurar quem entende para explicar. Essa explicação, e faz a mediação, obviamente. Sim. É o nosso papel de mediador da sociedade, é a mediação do fenótipo, como a professora Tatiana falou, para a linguagem leiga, é importantíssimo. Essa mediação tem sido bem feita, professor Jean-Pierre, quer dizer, o que chega, o que sai do pesquisador, o que sai do cientista, a pesquisa traduzida, com aspas aí ou não, para o público leigo, tem sido bem feita? Isso nós não estamos falando em revistas especializadas, estamos falando em jornais como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, o que for, ou mesmo ou emissores de televisão.
Acho que esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que a gente tem percebido muito isso agora com o advento da epidemia de Zika, que vem assolado o Brasil e o mundo, né? Uma das coisas que a gente tem percebido nesse processo todo do Zika vírus é que a questão do jornalista, você colocou muito bem colocado, que ele não sabe ciência. Eu acho que ele não tem que saber ciência. O cientista tem que saber
ciência. Não é nosso papel saber ciência. Nós temos que saber quem sabe ciência.
Perfeitamente.
Nós temos que conhecer quem sabe.
Perfeito. E não é o nosso saber comunicação de uma forma tão plena. Então, acho que essa conversa que a gente está tendo hoje, na verdade, é fantástica. Porque a rádio, né, é uma forma de você difundir de uma forma um pouco mais, chamando especialistas, né, sobre o assunto, tentar, acho que eu e a Tatiana estamos aqui tentando hoje tornar essa linguagem um pouco mais acessível. Né?
Palatável para o público.
Exato. Né?
E interessante, porque a ciência é fascinante.
Ela é fascinante.
Ela é fascinante.
E ela fazendo isso, né, ela traz para o cidadão a ideia de que tem alguém preocupado e é um assunto interessante e tudo mais. Mas, voltando ao assunto, uma opinião bastante pessoal minha...
Claro, por favor.
O que eu senti com a Zika, de novo, a gente deu várias entrevistas para jornalistas do mundo inteiro e do Brasil, né? Uhum. Longe de mim querer criticar nosso país ou como as coisas são, né? Mas a questão é que eu sinto, às vezes, que há um tipo de jornalismo científico onde há um jornalismo um pouco mais especializado nessa transição, nessa tangência entre ciência e jornalismo, que talvez aqui no nosso país ainda esteja um pouco mais dificultado, não esteja tão... Não sei se você concorda comigo,
Tatiana. Acho que... a gente tem, sim, uma divulgação científica de boa qualidade, de veículos especializados. Exato. Então, temos pesquisa FAPESP, mas ela não atinge o público não especialista.
É porque se nós pensarmos em revista especializada, nós vamos ter aí grandes revistas, como a revista FAPESP é uma revista importantíssima.
Sem dúvida.
E nós vamos ter no mundo revistas como Lancet, New England Journal of Medicine, Nature, onde o senhor publicou recentemente com uma equipe de pesquisadores sobre o Zika vírus no Brasil.
Sim.
Né? Um trabalho fantástico. Mas isso não chega para o público.
Não chega.
Isso não chega.
Não chega.
Né? O que chega é jornal, num nível bem menor,
sim,
né? Televisão, e caímos de novo na esparrela das redes sociais.
Sim. Sim.
É disso que a gente está falando, quer dizer, e é isso que preocupa, né? Porque esse leitor comum, que se preocupa com Zika, que se preocupa com a malária,
com a febre amarela,
com a febre amarela, né? Agora mesmo, teve o primeiro caso, dizem que haja também o primeiro caso de febre amarela em Salvador. Morreu um macaco no bairro de Brotas.
Sim. Né? Houve casos no Rio de Janeiro também.
No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, quer dizer, ele se preocupa. Sim. Como é que chega? É aí, qual é o papel da divulgação correta, honesta, direta para esse público, para que não, primeiro, não se esconda.
Sim.
Como se escondeu na época da ditadura o surto de meningite. Não é para se esconder. Também não é para se virar um caos.
Certo.
Né?
Como foi, de certa forma, omitida, por exemplo, ou negligenciada a informação de que Zika é uma doença sexualmente transmissível.
Exatamente.
Né? Que uma simples informação como essa impacta diretamente na vida do cidadão.
Na vida de multidões, exatamente, de milhões de pessoas.
Exatamente.
Como é que se explica isso, doutora Tatiana? Como é que se faz isso?
Eu acho que a forma como a notícia está sendo consumida hoje tem correlação como a ciência está sendo divulgada. Então, é a geração dos likes, das curtidas, de autopromoção. Então, e é muito rápido, é muita informação, é muito veículo científico mesmo, divulgando novas informações. E a ciência, ela está em construção. Então, isso é uma coisa importante na divulgação científica também. Então, a gente tem de um lado, o café causa câncer, o café cura câncer. Então, o que isso acarreta? Na hora que o café causa câncer, e foi um estudo pequeno, com 12 pessoas, 20 pessoas, isso não vai representar a complexidade de um estudo que deveria envolver uma amostragem muito maior. Só que isso não chega na divulgação, não chega no público.
Então, chega a informação,
mas não chega a limitação de como aquela informação foi gerada.
Você queria cortá-la, mas já cortando, infelizmente, mas só para nós emendarmos, quer dizer, isso aí, na verdade, e me corrijam se eu estiver errado, se eu chamar de falha ou equívoco, ou o nome que nós quisermos dar, isso, na verdade, é uma falha de quem? É do pesquisador que divulgou com pressa, é do jornalista que não se ateve àquela informação do universo que é, ou da sociedade que está tratando a ciência também quase como entretenimento, em alguns casos. Eu estou errado nessa minha colocação?
Acho que não, acho que é uma combinação desses três fatores,
né?
Porque a gente vive numa pressão muito grande de ter
resultado.
Então, para a gente conseguir um auxílio, para continuar a pesquisa, a gente precisa o quê? Uma lista de publicações. A gente precisa, e a gente tem que buscar impacto maior e uma coisa que vai atingir a sociedade de uma forma mais... de um periódico com impacto maior, uma penetração maior na comunidade científica. Mas mesmo assim ainda existem muita valorização na quantidade de publicações que, em algumas situações. Então a gente fica nessa pressão de publicar isso no mundo inteiro.
Claro.
Então as pessoas já publicam não tão completa, ou então um estudo não tão abrangente. E existem muitos veículos, e até o que a gente chama hoje dos periódicos predatórios.
O que seria
que
isso,
são,
exatamente?
A gente constantemente recebe várias mensagens, então publique o seu artigo aqui nessa revista. Então são revistas que não passam por todas as etapas que um artigo científico deveria passar. E geralmente aí tem uma taxa no final que você acaba pagando. Então tem todos esses fatores. Então, existem publicações.
É uma premência na publicação.
Sim,
né?
Existem publicações de ótima qualidade, existem veículos de ótima qualidade, mas também existem do outro lado da curva. Existem periódicos que não são de boa qualidade e pesquisa que não é de boa qualidade.
E aí que eu queria trazer para o professor Jean-Pierre, quer dizer, só que essas publicações que não são de tão boa qualidade, às vezes chegam na mesa de um jornalista.
Sem dúvida.
E ele não vai saber que aquela publicação não é de tão boa qualidade. É uma publicação, sei lá, estrangeira. né? E nós tendemos a dar um peso maior à publicação estrangeira, uma publicação inglesa, francesa, americana. Uau! É séria. E aí é no caso que a professora Tatiana está falando, quer dizer, que é a publicação predatória que exige uma rapidez, uma premência na divulgação da pesquisa que não está ainda concluída, muitas vezes.
Sim, cobra pela publicação.
Cobra pela publicação. E isso cai na mesa do jornalista, jornalista publica. E aí?
É, isso é um grande problema, porque às vezes, como a Tatiana falou, é um resultado muito pequeno, num estudo não é significativo, né?
Ele ainda não é conclusivo, né?
Não é conclusivo, né? E aí o resultado final, que... Né, as pessoas têm um defeito enorme hoje de não buscar o lastro da informação.
Isso, exato. Né? Acho que um mal endêmico na sociedade,
sim,
né?
Total. Sim.
É geral.
Sim, geral. Né? Então, geral. Assim, ler qualquer coisa, não vai atrás da referência. E hoje é um defeito que tem acontecido, mesmo em grandes veículos, onde a referência do trabalho inicial não é colocada. Né? E você precisa ir atrás, porque a gente também, acho que subestima um pouco o cidadão, de achar que nem todos vão atrás do lastro, de saber o que tem publicado ou não. Há muitos deles que vão, sim, querem saber que fonte que é, de que universidade, sim. Que é uma universidade americana, universidade francesa, ou é da USP mesmo, né? Então há esse problema de não buscar o lastro a despeito de que alguns buscam. Por causa disso, quando cai um trabalho desse na mão de um jornalista, e às vezes um resultado... ele lê o texto e tem uma interpretação completamente distorcida da realidade, aquilo vira uma coisa enorme, né? E não tem, na verdade, aplicabilidade nenhuma.
Exato. Quer dizer, aí é que a pergunta, e só mencionando que essas coisas, às vezes, o jornalista cai numa pegadinha, né?
Sim,
vamos
cai.
Lembrar do famoso boi-mate da Veja. Que, se eu não estou enganado, foi uma brincadeira de 1º de abril da Nature, se eu não estou enganado. Né? E que a Veja publicou como uma pesquisa séria, e era uma piada. Não soube.
Pois é.
Não soube sentir a sutileza, a brincadeira, a ironia da coisa.
Exatamente.
Então, professor e professora Tatiana, coisa mais séria. Como ser respeitado nessa área? Quais as dificuldades e quais as limitações que vocês têm nesse caso?
Eu acho que nessa questão do respeito científico, né? Eu acho que a gente tem que dissociar, de fato, na questão da publicação científica e dos jornais especializados, né? As publicações de jornais especializados, aí você alcança esse respeito, esse espaço, por conhecer as políticas de publicação científica de determinadas revistas, e inevitavelmente grupos do mundo vão reproduzir seu experimento e ver que aquilo é uma verdade científica, né? Então a gente tem que dissociar, porque... para ganhar respeito nesse mundo, só fazendo ciência de qualidade.
Certo,
né?
Com seriedade, né?
Agora,
e tempo, né?
Mas exatamente. E com dedicação, com dinheiro, não se faz ciência sem dinheiro. Ciência de qualidade precisa de duas coisas, parafraseando um professor amigo meu. Precisa de dinheiro e gente comprometida.
Sim.
Né?
Sim.
Então esse é um lado da história. Agora o respeito perante a sociedade e tudo mais, né? Vai depender de como essa informação científica vai chegar neles. Tem que chegar de forma clara, direta e com uma busca de uma aplicabilidade. Sim. Nem todo trabalho científico vai ter um resultado aplicável na vida do cidadão diariamente.
Pelo menos de forma imediata, né?
Exatamente. Agora, há outros que, sem dúvida, tem. Vou fazer aqui uma propaganda e puxar um pouco a brasa para nossa sardinha.
Por favor, a sardinha.
Nós demonstramos, junto com outros dois grupos americanos, que o Zika causava microcefalia em modelo experimental. Esse é o tipo de resultado que, por mais que esteja numa revista extremamente especializada, impacta diretamente na vida do cidadão.
Claro.
Ele passa a acreditar numa afirmação simples, que é: Zika vírus causa microcefalia. Ele não precisa ler a Nature, a Lancet ou o New England Journal para absorver essa informação.
Mas essa informação tem que ser bem dada pelos jornais.
Ela precisa ser bem dada.
Bem colocada, né?
Precisa ser bem colocada.
A gente não pode ser catastrofista também.
Sim, sem dúvida.
De qualquer coisa.
Sem dúvida. Olha, foi feito em modelos experimentais que... provavelmente vão mimetizar, né, aquilo que acontece no ser humano.
É por aí, professor.
E a questão do respeito, ela é importante mesmo na veiculação desses resultados, porque se uma hora a ciência fala um resultado e numa hora posterior ela fala um resultado completamente conflitante, a gente perde a confiança da sociedade no que o cientista está fazendo, a credibilidade do cientista. E isso no momento que a gente precisa de um apoio. Quando está sendo a FAPESP está sendo impactada, quando a USP está sendo impactada, a gente precisa de apoio popular e precisa mostrar que o que a gente faz aqui é importante e tem tanto um resultado aplicado e um resultado básico, que no futuro ele vai gerar o conhecimento de base para que sejam novas, para que apareçam novas aplicações. Tá, o GPS é um caso claro desse. Era uma pesquisa básica. E hoje a gente tem um produto dessa pesquisa básica. Entender a evolução é a mesma coisa. E isso precisa ser veiculado com responsabilidade.
Então... É porque nós trabalhamos, e aí também vou puxar um pouco abraço para a minha sardinha.
Claro.
Na verdade, tanto o pesquisador, o cientista, quanto o jornalista, eles trabalham com um capital importantíssimo, que é a credibilidade.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Quer dizer, se o pesquisador pede a credibilidade, ele perdeu o seu maior capital. Se o jornalista pede a credibilidade, um órgão de imprensa perde a sua credibilidade, abraço. Um abraço.
E falando de uma universidade pública como nós, nós geramos conhecimento, né, Tatiana?
Exatamente.
Sendo pagos pelo cidadão.
Sim.
Então, acho que nós somos os últimos a poder perder essa credibilidade.
De maneira alguma, né? Claro. Né?
Porque se a gente perde essa credibilidade, o cidadão não confia, ele vai achar que o dinheiro dele está sendo mal empregado.
Uhum. É verdade. Né? Daí, em cima disso, que é o papel da universidade nisso? Quer dizer, não só a Universidade de São Paulo, mas a universidade de grande porte, nível internacional, como a nossa e tantas outras. Qual o papel da universidade nesse trabalho de incentivo à pesquisa, incentivo à ciência e incentivo à divulgação da ciência?
Acho que o papel fantástico é como esse que você está fazendo, Marcelo, de nos trazer aqui e nos botar para esclarecer determinados fatos, né? E botar a gente para falar o que a gente pensa, né? E vocês que fazem essa interface entre nós, pesquisadores, e o cidadão leigo que está lendo a matéria. Então, é importantíssimo isso que você está fazendo de nos trazer até aqui, de a gente falar da nossa pesquisa, o que a gente acha de divulgação. E ambos, né? Os dois lados podem melhorar.
Sim, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro.
Exato. A gente aprendeu muito agora, porque o cientista, né, dentro da universidade, tantas atribuições administrativas, aula e tudo mais, você fazendo sua ciência, às vezes você esquece que sua ciência pode ser veiculada.
Exato. Exato. Eu sempre brinquei muito, quer dizer, eu trabalho na universidade já há mais de 2 décadas, dirigi o jornal da USP por muito tempo. Eu sempre tive, brincando, quer dizer, há 2 tipos de pesquisadores, e aí extrapolo os muros da USP. O pesquisador low profile, que tem sua pesquisa fantástica, mas ele deixa quietinho ali, né? Ele não corre atrás para divulgar, para fazer o estardalhaço. E o show off, né? Que mal acabou e já está divulgando. Eu estou errado?
Não, tem mesmo.
Tem isso mesmo, professor Tatiana?
Tem um pouquinho, sim.
Tem um pouquinho, claro. Não vamos generalizar, pelo amor de Deus. Não é apenas isso. Mas apenas ver as dificuldades. Porque às vezes é até um cuidado, um esmero do pesquisador. Olha, eu não quero divulgar agora porque ela não está concluída.
Ah, sim.
Tem isso. Só que também aí nós temos que passar pelo outro lado, né? A pressa do jornalista.
Sim.
A gente precisa divulgar, a gente precisa contar, tem alguma coisa aí. Como é que lida? Qual é o meio de campo aí, dentro da universidade, dentro, e com a imprensa? O que se faz isso, professor Tatiana?
Só voltar um pouquinho na outra questão.
Claro,
o que a universidade está fazendo?
Sim, por favor.
E não só a universidade, mas as agências de fomento estão fazendo um estímulo muito importante. Então, tem os centros da FAPES, são os CEPIDs, os centros de inovação, de pesquisa, inovação e difusão. Então, a difusão faz parte do nome desse edital. Então, quem tem um CEPID tem essa responsabilidade de levar a informação.
Obrigação,
está no edital. É obrigação de levar aquela informação que está sendo gerada por aquele centro de pesquisa para a sociedade. Então, eu vou dar o exemplo também do nosso instituto, que tem um CEPID, e eles fazem um trabalho ótimo de divulgação científica. Tem uns posters no metrô, quem é aqui de São Paulo e já andou de metrô vai ver que tem uns cartazes no metrô, e chamando atenção para a diversidade das espécies, alguns problemas que têm o envolvimento da genética. Então, esse é um papel do CEPID, e todos os CEPIDs têm que fazer divulgação. Estímulo a bolsas de estudo para quem quer investir em uma formação em divulgação científica. Jornalismo científico, ele tem as suas características próprias, e as pessoas, elas têm a oportunidade de ter uma formação nesse tipo. A USP também já fez algumas reuniões envolvendo pesquisadores e jornalistas para discutir como que a divulgação científica deveria ser feita. Então, isso é um papel da universidade. A gente mesmo, como foi falado, a gente tem muitas atribuições da aula de manhã, da aula à noite. Aí ontem estava colando notinha num papelzinho para fazer prestação de contas. Então, tem tudo isso.
As cobranças são muito grandes.
E reunião. Então, a gente mesmo, apesar de querer se envolver na própria divulgação científica, às vezes não consegue, é difícil. Então, tem que ter uma pessoa que vá fazer, que especialista, que entenda como funciona a ciência, entenda como funciona o jornalismo e vá atingir o público não especialista. Uhum. Então, isso a universidade está fazendo e as instituições de fomento também estão fazendo.
Tá, e só para nós voltarmos então aqui o que eu coloquei, quer dizer, então como você lida nesse meio termo entre o pesquisador que não tem pressa em divulgar, por N razões, todas elas louváveis e compreensíveis, e aquele que talvez queira divulgar logo, uhum, até por essas premências, essas pressões que sofrem. Como se faz isso, professor Jean-Pierre?
Olha, o que eu posso falar é a experiência que a gente normalmente tem vivido aqui na universidade, uhum, e aproveito até para parabenizar as meninas da comunicação, né? Claro, uhum, que, de novo, o Zika tomou um tamanho enorme, né? O que aconteceu foi que havia uma busca, né? Esse pessoal fez uma busca dentro do instituto de saber quais eram os cientistas que estão lá alocados e quais as pesquisas que eles fazem, né? Uhum. E elas vieram até nós. Eu acho que até por compreender que somos muito ocupados e tudo mais.
Sim.
Então elas vieram até nós buscar o que nós estávamos fazendo, qual o resultado, né? Não só a Zika também, para ficar só chamando a atenção, uhum, a Zika, tem tanto grupo de pesquisa fantástico na universidade, com resultados cada, uhum, vez mais interessantes, né? E aí elas vieram até nós e a gente, nós expomos à época aquilo que podia ser exposto, uhum, né? E aí o outro lado da história é a humildade do pesquisador falar, sim, que o trabalho dele, olha, eu tenho um projeto, sim, X e eu tenho uma perspectiva de resultado que pode ser que se concretize ou não, uhum, né? Então tem que ter essa humildade de falar do que está fazendo, que pode até esperar algo, como à época era o que a gente esperava, que era ver a microcefalia. Mas a gente falava com muito cuidado de que, olha, os resultados não são conclusivos ainda, estão passando pelo processo, né? E veiculá-los, então, quando o trabalho se concluiu mesmo. Então, quando o fenótipo apareceu nos animais, a microcefalia apareceu, ou quando os outros estudos. Então, são os dois lados, né? Uhum. Tem que ter uma certa... Por saber que a informação pode aumentar muito, sim, e ser distorcida, exato, tem que ter um pouco de moderação na hora de expor aquilo, uhum, que está fazendo.
Perfeito. Bom, o Diálogos da UF vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.